só há sentido na organização pública, na existência do organismo de gestão governamental, se o Estado conseguir assegurar o direito à vida e à dignidade de seus entes humanos. Qualquer negligência neste sentido esbarra logo na barbárie e no desgoverno. Entre os inúmeros compromissos do poder constituído, o mais severo e inardável deve ser o acesso universal à saúde. Infelizmente, o que assistimos no país nos últimos tempos são cenas chocantes de sofrimento, desespero e angústia de pacientes entregues ao abandono e de médicos impotentes diante das estruturas clínicas, hospitalares, alcaicas e ineficientes. E Vossa Excelência, meu caro presidente Vladimir, conhece muito bem essa situação. Os mais pobres estão condenados à miséria e à doença. Para eles não existe esperança, somente lágrimas e dor. Os hospitais estão abarrotados de enfermos, UTIs estão fechadas, os corredores se transformam em quartos e colchonetes esparramados pelos chãos, substituindo leitos. São cenas de guerras, uma guerra onde não há honra ou heroísmo, só mortes e ultraje. As clínicas e hospitais públicos mais parecem campos de concentração. Não há como esconder essa dura realidade. Este cenário que se arrasta, senador Vladimir, há décadas corrói o próprio sentido da democracia e igual pressuposto em nossa Carta Magna. É o caso, senador. Suba a esta tribuna, na tarde de hoje, para denunciar uma situação que ocorre em meu estado de Mato Grosso e que demonstra com clareza a precariedade na gestão da saúde pública neste país. O Ministério Público Estadual acaba de divulgar relatório que desnuda a prática de desvio de verbas no setor. Segundo constataram os promotores, 75% dos hospitais particulares conveniados ao SUS em Cuiabá não cumprem com as metas estabelecidas em contrato. Alguns atendem menos da metade dos leitos e procedimentos contratados e, mesmo assim, faturam o valor total chamado de tabela cheia. Conforme informou o diretor clínico do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, Ronaldo Tax, em entrevista à TV Centro-América, afiliada da Globo, de 84 vagas disponíveis na rede conveniada, segundo atestou a Central de Regulação do SUS, na semana passada, apenas 4 pacientes conseguiram atendimento. Isso se deve, relato médico, à alegação dos hospitais de que faltam plantonistas e especialistas para efetuar a internação. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste momento, mais de 160 acidentados aguardam uma fila por uma cirurgia ortopédica em Cuiabá. Aliás, a capital mato-grossense, senador Valdemir, tornou-se um verdadeiro depósito de doentes do interior e de outros estados, até da Bolívia, na medida que nós fazemos divisa com a Bolívia. Na última segunda-feira, a Justiça do município de Rondonópolis determinou a transferência em 48 horas de mais 20 pacientes da área de ortopedia para Cuiabá. Imagina, Cuiabá não tem estrutura para nem atender a demanda da grande Cuiabá e dos demais municípios do interior, sobretudo da parte da BR-163 e do Médio Norte do Estado e da parte do Oeste. Se imagina se vir mais gente da região Sul, que eu acho que é justo, todavia, não teria condições de atender, hipótese alguma. Isto porque todos os ortopedistas do Hospital Regional daquele município pediram demissão dos seus cargos. E a cidade não dispõe de médicos desta especialidade atendendo pelo SUS. A própria Central de Regulação do SUS estima que mais de 4 mil pessoas esperam por uma cirurgia ortopédica em Mato Grosso. Esta fila macabra deixou a esfera clínica e transformou-se num intricado caso judicial, onde o Ministério Público e a própria Justiça determinam, a partir das ações dos interessados, a ordem das operações. Portanto, toda a sapiência médica no atendimento do caos mais graves e urgentes está sendo subvertida pela imposição de medidas judiciais, o que limita ainda mais a coordenação da Central de Regulação. Outro fator que contribui para o agravamento desta crise tem sido a morosa, quando interminável, reforma do centro cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro Municipal da cidade de Vazagrande, que realiza uma média de 250 operações mensais. Há 120 dias, a unidade se encontra em obra. A demanda resultante desta paralisação está sendo absorvida pelo pronto-socorro de Cuiabá, sobrecarregando seu corpo clínico e sua estrutura hospitalar. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Mato Grosso precisa urgentemente construir um hospital de clínicas em Cuiabá e em Vazagrande. Não existe uma unidade médica estadual para atender a grande demanda de uma região que cresce economicamente e demograficamente. O único organismo público de referência e operação é o Hospital Júlio Miller, mantido pela Universidade Federal de Mato Grosso, que funciona de forma precária e sem investimentos consistentes em sua estrutura. Este martírio dos pacientes tem comovido grande parte da nossa sociedade. Em recente artigo, o médico Gabriel Dovis Neves, fundador da nossa Universidade Federal de Mato Grosso e um dos humanistas mais respeitados de nossa comunidade, escreveu: diante desta verdadeira catástrofe, o impossível se calar quando ouvimos de nossas autoridades o anúncio das medidas paliativas tomadas para diminuir o caos que tomou conta de nossa saúde. E ele concluiu este texto, assinado no Jornal Diário de Cuiabá, com o apelo: Hospital das Clínicas já. Gostaria de lembrar que, quando governei em Mato Grosso, na década de 90, construí 1.114 leitos hospitalares em todo o estado, senador Valdemir Mocca. Fizemos 18 hospitais, permitindo que algumas regiões de Mato Grosso fosse contemplado com leito hospitalar. Todavia, os tempos passaram, de lá para cá quase nada fizeram. Nosso estado cresceu do ponto de vista econômico, mas empacou nas áreas social e humana. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é necessário uma ação conjunta entre o governo federal e estadual, além das administrações municipais de Cuiabá e Vazagrande, para enfrentar este problema. Não podemos mas colocar na conta da imprevidência tanta mutilação e tantas mortes ocorridas pela simples falta de gestão e coordenação entre as várias esferas de poder. Para finalizar, senador Valdemir Mocca, lembro que não existe nação próspera onde o povo morre por falta de assistência médica. É isso que, lamentavelmente...
Senador Jaime Campos...
Você dá parte com muita honra, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias.
Antes que Vossa Excelência conclua, Vossa Excelência trata de um tema crucial para o povo brasileiro, a saúde pública. Nós estamos cansados de repetir aqui, há um caos no país, há seres humanos amontoados em corredores de hospitais, aguardando um atendimento que não vem, e muitas vezes a vida se vai. Nós chegamos a propor a instalação de uma CPI, não com o objetivo de realizar uma caça às bruxas, mas sim com o objetivo de investigar eventuais desvios, mas, sobretudo, discutir um modelo de saúde pública para o país que atenda às necessidades da população pobre. Seria uma CPI mista, para envolver as duas casas, para comprometer as duas casas, numa proposta que significasse avanço para um serviço público de saúde mais competente ao povo brasileiro, porque há estudos que dizem que o problema não é de dinheiro, é de competência, de planejamento, é de organização e é de honestidade. Depois desse episódio Palocci, retornaremos a essa tentativa de instalarmos uma CPI para discutirmos um modelo de saúde para o povo brasileiro. E Vossa Excelência, certamente, que foi um grande governador, que voltou as ações do seu governo para a área. Vossa Excelência, certamente, terá uma enorme contribuição a oferecer a esse debate. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência. E, na verdade, nós estamos acompanhando bem de perto, diante de que nós ocupamos hoje, com muita honra, a presidência da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Entretanto, há poucos dias atrás, senador Álvaro Dias, lá esteve, aqui invoco o testemunho do valoroso senador Valdir Mimoca, o ministro da Saúde, o Padilha, e deu a entender, e aquelas as pessoas que participaram na audiência pública, e parece que a saúde pública do Brasil vive as melhores maravilhas. Chegou, no meu entendimento, o cúmulo do absurdo, do próprio ministro dizer que vai fazer o home care. O SUS, o Ministério da Saúde, vai oferecer dentro das propostas, da perspectiva dos próximos 4 anos, até o home care, que vai ter o médico lá na Casa do Cidadão para dar assistência. Então, eu acho que algo tem que ser feito. Nós não poderemos continuar da maneira que aí está. Saúde pública do Brasil virou caso de polícia e tem que ser resolvido, senador Valdemir Mocca. Urgentemente, Vossa Excelência, que é profissional da área, sabe que nós chegamos no fundo do poço. Ai daqueles que dependem do Sistema Único de Saúde. Foi criada a oportunidade, a filosofia, o objetivo, é dos melhores possíveis. Entretanto, houve um descaminho, nós todos sabemos, mal gestão, falta um pouco de recursos, até pode faltar. Entretanto, por boa vontade do governo federal. Estamos aí com a emenda 29, que o Senado já aprovou, que inclusive foi da autoria do senador do PT, Tião Viana, está na Câmara e o governo mandou lá ficar quieto. Você está engavetado, senador Mozart. Está engavetado. O governo não tem nenhuma intenção de votar. Não é só a emenda 29, a PEC 300, que está lá já há algum tempo, né? Promessa de campanha, todavia está lá a PEC 300, dando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, briga de polícia com polícia, por reivindicar seus direitos, nem no tempo da ditadura acontecia isso. Então, o que ocorre? O governo federal tem que tomar algumas providências, buscar parceria com os estados. Nós temos que exigir aqui nesta casa de que o governo tem que ter um percentual definido. Os municípios são obrigados a investir 15%, os estados 12%. Entretanto, o governo federal não tem limite, não tem índice, não tem percentual. No último orçamento, me parece que não chegou a 3%. Ora, se os estados investem 12%, os municípios 15%, por que não a federação investir pelo menos 10%? É mais do que justo. De maneiras que eu concluo dizendo que nós aqui, senadores da República, o Congresso Nacional, eu espero que faça alguma coisa junto ao Poder Executivo, diante desse estado de causa que vive a saúde pública do Brasil. Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, senador. Pode me